O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
La mecha, ai Maria.
Salve galera, boa noite. Está começando agora mais um programa Às Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar 95,3. E eu sou Simon Hara.
Eu sou Carolina Hummel.
E hoje a gente está com uma programação especialíssima, não é mesmo, Carol?
Muito especial, gente. Acho que inédito aqui na rádio. E uma playlist fina, só pedrada, para a gente escutar aqui hoje. Acho que vocês vão gostar.
Hoje o programa vai tratar do reggae maranhense, que é um reggae que tem a influência do Caribe, né? Como toda a manifestação do reggae. Mas ele tem uma roupagem muito particular, ele teve uma recepção que fez dele uma cultura realmente muito particular lá em São Luís do Maranhão, a ponto dela ficar conhecida como a Jamaica brasileira. Começando agora discutindo um pouco dessa recepção, né? A gente percebe ali que a partir dos anos 70, né? O São Luís começa, não só São Luís, mas o Maranhão começa a sintonizar essas ondas de rádio que vinham da Jamaica. Conta-se que pela madrugada, né, conseguiam sintonizar essas ondas que vinham de lá. E esse ritmo jamaicano, que está estourando também ali no final de 60, no começo de 70, começa a chegar também no Maranhão. E em pouco tempo ele explode, realmente se torna uma das principais ritmos do lazer, né, no Maranhão.
Sim, a gente está ouvindo no BG aqui agora, né? O Luiz Calaf, e aí pensando que na época o pessoal ouvia bastante lambada, né, o merengue, e aí o reggae vai se introduzindo, né, a partir dessa sintonia das rádios e também dos discos de vinil, né, dessa troca dos discos, que o pessoal conta que na zona portuária, né, o pessoal chegava e trazia esses discos da Jamaica e de outros lugares. Então, assim como acontece com vários ritmos, né? Também aconteceu com o reggae na Jamaica, aconteceu com o rap, o hip hop, os discos de vinil vão, né, introduzindo esse ritmo ali no Maranhão.
Sim, sem dúvida. E no BG a gente coloca justamente um merengue para tentar marcar, né, essa influência dos ritmos afro-caribenhos que já estavam lá presentes. Né, assim como o forró também, que é um ritmo próprio do Brasil, mas que também estava presente, que vai marcar esse sotaque especial, né, do reggae lá no Maranhão, que, como a gente vai discutir aqui, né, ele tem essa característica de dançar agarradinho, né?
Sim.
Então vamos de música?
Vamos de música.
Vamos escutar agora Peter Tosh, Legalize It.
Size it, legalize it, yeah, and I will advertise it. Some call it the best thing you can do.
Com as margens da cidade aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir Tenant Yard, do Jacob Miller, The Rich Man, Poor Man, do The Gladiators e Legalized, do Peter Tosh. Nosso programa hoje sobre o reggae lá do Maranhão. A gente deu aqui o tom, mais ou menos, o que estava rolando ali nos anos 70, né? O tipo de musicalidade que estava chegando no Brasil, chegando no Maranhão, através das rádios caribenhas. E aí, a partir de agora, que entrando mais ou menos nos anos 80, a gente começa a perceber a produção do Maranhão, né? Como eles... O que eles fizeram com a informação que eles estavam recebendo, né? E aí vão surgindo as radiolas, né? E os clubes de reggae. Fala aí, Simão, como são as radiolas?
Rapaz, a radiola, para dar uma imagem visual para as pessoas que estão escutando a gente agora, pensa num grande paredão com várias caixas de som, tocando um reggae da melhor qualidade. Essa é uma radiola típica do Maranhão, né? E a gente tem também marcado agora o surgimento de clubes de reggae que mostra justamente essa incorporação, né? O reggae chega também tocando junto com o merengue, junto com a lambada, né? E não, a princípio não tinham festas de reggae, só de reggae. Era também conhecida como música lenta, né? A princípio nem sequer tinha essa denominação de reggae. Mas ele se transforma num ritmo tão potente lá que ao passo de surgirem festas específicas de reggae e ao passo de surgirem clubes onde só tocava o reggae, né? Também nesse momento aqui, lá em São Luís, a partir desses clubes de reggae, o reggae que está vindo do mundo, da Jamaica e do mundo, começa a receber uma roupagem particular, né? Que vai ficar conhecido como os melôs, né? Lá de São Luís. Do Maranhão, na verdade. A gente vai escutar agora nesse bloco alguns melôs que justamente é isso, né? São músicas que são regravadas e aí quando ela chega lá em São Luís, justamente para facilitar essa expansão, ela ganha o nome de um melô, né?
Sim. É um processo bem semelhante com o que aconteceu também quando o rap chega, né? De fora do Brasil. De pegar essa música que tá em inglês, né? E aí, né, você vai formando ela pro público que você vai apresentar. Então, a gente... Importante marcar também esse trabalho dos DJs, né? E das equipes das radiolas. De escolher, né? Fazer essa seleção das músicas. E aí, montar o set, né? Que eles vão fazer e tal.
Sim. Nesse momento também, justamente como o reggae começa a se consolidar, né, e os clubes começam a se consolidar, a competição em torno de quem tem as melhores bolachas, quem tem o melhor set, quem tem a melhor sequência, ela vai crescer e isso vai ter algumas histórias, né, que são características desse processo de competição, né? A gente descobre, por exemplo, quando vai atrás da história do reggae no Maranhão, que os selos dos CDs eram raspados para evitar que a concorrência pudesse descobrir qual que era aquela música que estava tocando. Ou então também a criação de vinhetas que tocam simultâneas as músicas para evitar que as pessoas pudessem gravar e depois copiar, fazer cópias desses discos e tocar em outros lugares, né?
Sim.
Então a busca por essa exclusividade era muito forte, né?
Sim. Ah, e também o processo de colecionar discos, né? De ter grandes quantidades de discos, né? Tem o Serralheiro, que é um dos DJs super importantes lá de São Luís, e conta que ele sempre teve bastante, né? Colecionou bastante discos, umas quantidades gigantescas. E aí todo mundo queria os discos dele, ele chegou até a queimar já os discos para que ninguém tivesse acesso, né?
Sim. É o Serralheiro que morreu no ano passado. E até a sua morte, até a semana anterior à sua morte, ele ainda estava em atividade, ele morreu fazendo o que queria, né?
Sim.
Como ele
já
declarou.
Era bem de idade, né?
Já com 70 anos, e ele declarou várias vezes que ele queria morrer tocando, porque realmente... entre o DJ Serralheiro e entre outros também, né? Muito conhecidos na cena local e também cada vez mais no cenário mundial, porque essa troca começa a ficar bastante intensa à medida que o Maranhão começa a despontar como esse cenário onde toca reggae, onde o reggae é bastante consumido, né?
Uhum.
A gente tem, por exemplo, o DJ Nat Knifeson, o DJ Neto Milha, DJ Nega Glícia, né? Embora seja um universo bastante masculino, também tem espaço para as mulheres. Não só atrás das picapes, mas também produzindo música, como a gente vai escutar ainda no programa, né? Vamos de música, então?
Vamos de música, então. A gente vai ouvir agora, então, Cinderela, do Eric Donaldson.
You say nobody Rose hall, he picked flowers. Oh, no, no, now the man. do Morro de Areia, eu avistei no meio do mar.
Salve galera, boa noite. Retornando agora com o programa As Margens da Cidade aqui na Rádio UFSCar 95,3. E você acabou de ouvir Cinderela do Eric Donaldson, Think Twice de Donna Mary e Andrea True Connection, a música, com a música White Witch, né? Essas músicas, né, que a gente acabou de escutar são justamente melôs, né? A gente escutou agora Donna Mary com Think Twice, né, que também ficou conhecido lá em São Luís como Melô da Poliana. E ele recebe essa música, ele recebe esse nome, né, de Melô da Poliana, porque Poliana era filha de o dono de uma grande radiola, no caso o Ferreirinha, que é dono da Estrela do Som, que é uma das grandes radiolas, uma das grandes aparelhagens lá de São Luís, né? E a música também White Witch, também conhecida como Melô do Caranguejo. Na verdade, acho que se você chegar lá e perguntar pelo nome da música original, ninguém vai saber falar. Mas se falar qual é o nome do Melô, com certeza todo mundo conhece.
Bom, a gente chega então agora num outro momento, né, do reggae lá no Maranhão, que já é uma cultura meio consolidada, né, de as práticas das festas, das radiolas. E aí a gente começa a ver então como o reggae vai se misturando com a cultura do Maranhão mais tradicional, né? Então a gente pensa em algumas manifestações folclóricas, né? O Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula. E aí é interessante a gente ver algumas semelhanças, né, com os ritmos jamaicanos e caribenhos. E aí como também algumas pessoas foram juntando, né, essas produções para criar outros tipos de som, né, mas também ligados ao reggae, né?
Sim, é verdade. Uma característica que marca esse momento é justamente o processo de uma formação de uma identidade regional, que é uma formação de uma identidade que ela é, de certa forma, tensa, né? Uhum. Ela tem uma transformação do que é considerado cultura tradicional, ao mesmo tempo que tem uma tentativa de rejeição do reggae enquanto uma manifestação de São Luís, enquanto uma cultura de São Luís, né? Inclusive a gente buscou algumas informações em alguns textos do professor Carlos Benedito Rodrigues da Silva, o professor Carlão, que foi meu professor lá na Federal do Maranhão. E uma das explicações que ele dá para que o reggae tivesse tanta aderência, né, em São Luís do Maranhão, seria uma espécie de similaridade das bases culturais, né? Teria uma uhum. mesma base cultural que teria impulsionado tanto o surgimento do ritmo lá na Jamaica, como contribuído para a explosão dele entre a população negra e pobre nas periferias Sim. de São Luís e no interior do estado do Maranhão, né? Então, o que se tem agora é a gente pensando, né, como essas raízes culturais africanas, elas vão ser transplantadas em diferentes regiões do mundo e vão dar origem a culturas que são diferentes, em que alguns pontos se assemelham, e que no processo de troca global as pessoas vão, né, se apropriando dessas culturas porque tem uma identificação ali muito forte, né?
Sim, é interessante a gente marcar que a gente pensou em trazer, né, o reggae do Maranhão, e nos próximos programas a gente vai continuar discutindo, né, o reggae na Jamaica e falar um pouco também sobre o sound system, né, que já é uma outra, bem diferente das radiolas, né, para falar que a gente traz por ser também uma música que foi, né, abraçada pelas periferias e pela população negra, né, então existe essa questão da identificação, enfim, e traz, né, vários desses temas nas músicas, né. Tem essa questão estética também. E aí a gente trouxe por isso, né? Sim. Essa era a tentativa de trazer outros tipos de música que a gente já falou, né? Sobre rap, falou sobre samba. E trazer o reggae também, que também tem, né, essa característica.
Uhum. E também marca muito forte, Carol, não só ele como um movimento estético, como um movimento de lazer, mas também passa a ser identificado como um elemento pedagógico por algumas pessoas, porque justamente na criação dessa identidade de uma massa regueira vão se resgatar essas identidades e essas etnicidades diaspóricas, uhum. né? Ou seja, um povo também bastante sofrido e criminalizado, recriminado, vai começar a se identificar nessas músicas. Sim. E vai construir uma identidade cultural também bastante particular. Vamos de música, então?
Vamos de música, então. Aqui no BG, só para falar, a gente está ouvindo Boi de Maracanã, para, né, trazer um pouco essa questão do folclore. E a gente vai ouvir, então, Maguinha do Saviana, do César Nascimento.
Só o que eu quis.
Galera, boa noite. Voltando agora com o programa As Margens da Cidade. Você escutou agora Maguinha do Saviana, de César Nascimento, Foi Uma Onda que Passou, de Tribo de Jah, e Ilha Bela, de Carlinhos Veloz. A transformação desse reggae também, né? Acho que vale marcar, como a gente está escutando agora, não só através da radiola, não só através dos DJs, mas também no surgimento de uma cena de reggae a partir das bandas, né? A partir das bandas e dos artistas maranhenses que começam também a incorporar o reggae nas suas músicas, né? Na sua produção musical. Inclusive, a gente escutou agora nesse bloco a Tribo de Jah, que é uma das bandas mais conhecidas no cenário do reggae nacional, né?
Sim.
E uma característica também, e acho interessante a gente trazer trazer aqui pro programa, é dessa apropriação de músicas que, na verdade, muitas vezes não são... Às vezes são as músicas, às vezes são ritmos que não nasceram como reggae, mas que são transformados em reggae, né? E isso tanto pelas bandas como pelos DJs. A gente escutou agora nesse último bloco, Foi Uma Onda que Passou, do Tribo de Jah, que, na verdade, é uma versão é uma transformação da música Santeria, né? Uma tradução da música Santeria, que fez muito sucesso também na voz do Tribo de Jah. É inclusive a música que a gente escutou no segundo bloco, do Eric Donaldson, é a mesma coisa. É uma música do Neil Diamond, Sweet Caroline, que também ele fez a versão reggae e é super conhecida na versão reggae também, né? A versão da música Cinderella.
Sim, é legal de pensar até no programa sobre o reggae na Jamaica, a gente vai discutir mais, né? Mas até o Bob Marley, né, no começo dos primeiros discos do The Wailers, The Wailing Wailers, tem várias versões também, de várias baladas românticas, assim, inglesas e americanas. Sim. Então, né, de pensar como que eles, né, escutam uma música e vão criando a partir, né, dessa música.
É, e uma coisa que a gente estava conversando, né, e já conduzindo para o último bloco, que a gente estava conversando antes de chegar aqui no estúdio, é justamente o fato de ser uma música que lá no Maranhão, ela é uma música dançante, é uma música para dançar coladinho. Eu percebo que teve uma influência grande no processo do próprio tipo de reggae que vai chegar lá, né? Então esse reggae, né, como você falou, da balada romântica, esse reggae mais lento, ele muitas vezes ele é apropriado, ele é preferível, ele faz mais sucesso lá, ele explode, né? Essa vira uma pedra.
Sim.
Justamente por conta disso, porque ela tem essa característica, né, de dançar junto.
É, o que eles chamam do reggae roots, né?
Sim.
Que é o do agarradinho e aí vai, né, o outro é o eletrônico, né?
Sim.
Tem outros tipos. Que acho que aqui, talvez no estado de São Paulo, a gente não escuta muito o reggae roots, que seria o agarradinho, né? Seria mais os outros tipos, mas que lá também tem vários, né, várias produções diferentes, né? As pessoas vão produzindo músicas bem diferentes a partir dessa influência do reggae.
Com certeza. Vamos de música então, Carol?
Vamos de música então.
Vamos escutar então Núbia, Obscuros Acetinas.
Esquecer das partes dos homo sapiens da terra de desastre. Oh, 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 mãe, pra que ler jornal? Desgraça maior eu vejo é na vida real. Vem do meu lado, é só jogar o dado, vacilou, é fatal. Virou estatística antes de chegar aos 30, porque era pobre e preto, tava rolando o tal do preconceito nos obscuros as retinas, nos obscuros as retinas. Virou estatística nos obscuros as retinas. Nos obscuros as retinas. Não virou status. Dentro de 2 dias vou pra Marte. Esquecer das partes dos homo sapiens da terra de desastre. Oh, oh, mãe, pra que ler jornal? Desgraça maior eu vejo é na vida real. Bem do meu lado, é só jogar o dado, vacilou, é fatal. Virou estatística antes de chegar aos 30, porque era pobre e preto, tava rolando o tal do preconceito nos obscuros as retinas. Nos obscuros as retinas. Virou estatística.
Pelas marginais passaram-me
Voltando agora aqui às margens da cidade, na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir, então, Filhos da Precisão, da Rita Benedito, e Obscuros as Retinas, da Núbia. Agora no BG a gente tá ouvindo You Don't Love Me, da Dawn Penn. Quem já foi no Sound System aqui também já ouviu, também toca muito aqui no Sound System. Mas também é o hit lá do Maranhão, lá das radiolas. E aí a gente tá indo pro nosso último bloco para falar sobre o reggae maranhense. E aí, Simão, últimas questões?
Hoje o programa, como diriam os grandes DJs lá de São Luís, hoje o programa, quem tem cabeça de vidro teve que colocar um capacete porque as pedras rolaram pesado hoje aqui no programa As Margens da Cidade, né? Essas músicas que a gente escutou agora também acho que marcam o surgimento, né? A influência, né? Porque a Rita Benedito já é uma cantora já consagrada, né? A influência desse reggae que a gente vem falando na formação de uma cultura maranhense. A Rita Benedito não é uma cantora de reggae particularmente, mas ela incorpora também na produção dela. E o surgimento da Núbia, que eu já tive a oportunidade de ver alguns shows dela, é uma menina sensacional, um show dela também muito bom, ela tem muita energia. E já é da nova geração, né? São artistas que estão surgindo agora já de 2010 para cá e marcam também essa influência do reggae muito forte, né?
Sim, acho legal também a gente trazer, né, as mulheres produzindo, né, agora como cantoras, né, e cantoras do Maranhão, né, e de pensar também as próprias letras, né, dos temas que elas vão trazer, dessas duas músicas, tratando sobre, a Nome Atrás, a questão de raça, a Rita de desigualdade de juventude, né. E, né, para fazer essa ligação com o que a gente tenta trazer, né, da música estar falando sobre isso, né?
Sim, sem dúvida, né? Algo que a gente marcou desde o começo do programa, né, que é por que que o reggae teve tanta influência? Por que que o reggae explodiu em São Luís do Maranhão? Por que que esse ritmo afro-caribenho fez tanto sucesso lá a ponto de ser incorporado como uma cultura regional, né? E aí tem isso, seria uma similaridade tanto a nível de influências musicais dessa comunidade diaspórica, quanto também de processos sociais parecidos, né? Processo de exclusão, processo de desigualdade, e que é tematizado nas músicas também, né?
Sim, a gente vai ver nos outros programas, né, como isso vai surgir no contexto da Jamaica, né? E daí como que vai ser explorado daí no Sound System. Então acho que vai ser... essa trilogia vai ser interessante pra gente pensar, né? Que é o mesmo gênero musical, mas, né, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente começa a ouvir as músicas, né? E vai vendo as especificidades, né, de cada lugar, enfim...
Sim, verdade, né? Vendo similaridades, né? Ao ponto de por que circula, ao mesmo tempo tentando ver as particularidades, o que marca uma roupagem especial, o que marca um tempero particular do reggae, seja lá no Maranhão, seja aqui em São Paulo, seja lá em Alagoas, que a gente também vai discutir mais na frente, né?
Bom, o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente vai seguir ainda mais dois programas falando sobre o reggae. Então, fiquem sintonizados que vai estar pedrada musical.
Valeu, galera, boa noite. Obrigado pela audiência de vocês aqui hoje.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.